Bom dia. São 9:30 da manhã na Itália, o que faz mais uma hora que aqui em Portugal. Estão a ouvir a Kátia Susana em direto de Portimões, no seu quarto roxo, que é o quarto da minha irmã. É, mas ela já não dorme aqui, ela dorme lá em cima. Porque era muito barulho na parte de baixo da casa. Então ela mudou-se lá para cima. Também gostava de ter-me mudado lá para cima enquanto tinha tempo. Ela foi primeiro. Ganhou a corrida. Rei da minha irmã, pá. Como é que estão? Opa, se me vão ouvir assim um bocadinho rouca. Isto não é bem rouca. Mas parece que a minha voz não está... Não está no seu melhor. Oh, bem, significa que eu acordei há pouco tempo. E noto que já tenho um problema porque a internet cá em casa é uma autêntica porcaria e não tenho internet nem no telemóvel nem no computador. Olhem, eu voltei para casa. Eu voltei para casa e foi muito triste. Eu agora estava a olhar para cima, porque na janela está refletido uma bola branca e eu pensava que era a lua, mas não. É a lâmpada. É a lâmpada que está acesa e está a refletir na janela. Ok. Pensava que era a lua, pá. Mas não, é uma lâmpada. Opa, foi muito triste. Foi triste, chorei, claro. Eu disse que fazer amigos era lixado. Eu ia dizer outra palavra. Opa. Para fugir ao sofrimento, mais vale fugir a toda a gente, não é? Pronto, foi um sofrimento inevitável. Mas é temporário, porque eu irei lá voltar, queridos. Queridos, todos queridos, eu vou lá voltar, claro. Bem, eu tenho um desabafo. Ontem a minha irmã foi fazer mais 2 piercings na orelha. Eu tenho que ser sincera, quando fui ver à internet os piercings que ela queria fazer... Deu-me uma coisinha má. Não sei. Eu juro que eu não estava a imaginar que iria ser ali naqueles sítios. É, foi na Helix e no Hook. Se alguém tiver curiosidade para ir pesquisar no Google. Um é normal. É igual àquilo que eu tenho. Mas o outro é lá mesmo para dentro. E eu fico... Eu não tenho coragem. Portanto, já. A minha irmã fez mais 2 piercings. E eu troquei o meu. Eu troquei o meu do nariz por um exatamente igual. Eu troquei o do meu do nariz por um exatamente igual. Ah lá, mas este brilha. O meu já tinha perdido o brilho. Mas eu vou contar. Eu tinha um piercing no nariz e eu não sei o nome daquele piercing que aquele me deu, mas aquilo fazia um... Era um brilhante e fazia um C. Para encaixar no nariz. Encaixar no nariz. Sei que uma vez eu estava a desinfetar aquilo e aquilo cai-me. E para resolver... Epá, eu vou contar aqui a história toda. Para resolver, eu espetei. Porque eu depois não consegui mesmo enfiar aquilo. Porque aquilo tinha uma técnica mesmo própria e eu já estava a ferir-me bem. Eu já estava a fazer muito sangue no meu nariz. Então, para resolver o assunto, eu decidi espetar um brinco... Um brinco, né? Um brinco da orelha. E deixei-me estar. Até ir ao senhor do piercing. Quando fui ao senhor do piercing, ele fez tipo... Ai, não acredito que fizeste isto. Eu também não, mas não tinha outra solução. Não te preocupes que isto também não ia fechar. E eu acho que ia. Já estava em sangue, já estava muito mal. Eu acho que em qualquer momento isto ia fechar. E ele decidiu, tipo, resolver o meu assunto ali na hora. Então, meteu-me uma argola no nariz. E aí eu chorei. Porque aí foi mesmo bruto. Com um alicate. Foi bruto. E cada vez que eu faço um piercing, eu tenho a tendência, ou de... Como é que eu ia dizer isto? Tenho sempre uma reação com o corpo. Eu, quando fui com o piercing no nariz, eu gritei... Eu gritei. Eu gritei pi, pronto. É uma asneira muito má, muito feia. E quando fiz um piercing na orelha, na hélix, epá, ele veio o joelho à cara. Eu não sei como é que eu fiz isto, mas ele veio o joelho à cara. Portanto, eu gostava de ter mais um piercing na orelha. E a minha irmã diz que este é o piercing que dá mais. Que é um que é atravessado de um lado ao outro, não sei qual é o nome. Mas é que tipo, fica tipo uma... Ah, chama-se industrial. Fica tipo uma barra na orelha. Eu adoro esse piercing. É a coisa mais linda que eu já vi. E... já estou a imaginar que se me fizerem esse piercing e como dói tanto, então eu vou não com o joelho, mas com os dois. Vou com os dois joelhos, com os braços, vou com tudo à cara. Eu já estou mesmo a ver. Vai acontecer alguma coisa assim. Mas pronto. Ah, então, mas acabando a minha história, ele meteu-me a argola no nariz. Doeu-me, eu gritei. E aquilo infectou. Tive uma bolhinha branca de pus durante uma semana para aí. E eu tive que meter desinfetante, que era fucidine, pronto. Eu agora estou a ensinar toda a gente de piercings. Não estou a brincar, cabo, a gente percebe mais do que eu. Mas eu tive que meter essa pomada. E a partir daí nunca mais tive coragem de trocar o piercing. Porque tinha-me traumatizado tanta ferida que eu fiz, que eu nunca mais consegui trocar o piercing. Então, eu já tinha há 2 anos. Eu já sabia que aquilo estava sarado, mas eu sozinha não consegui tirar o piercing, porque depois eu tinha medo de não o conseguir meter outra vez. Então, deixei-me estar. E ontem, quando a minha irmã foi fazer os piercings, pedi à senhora para me trocar o piercing, porque eu sou bué fofinha e tinha medo de trocar sozinha. E ela trocou por um exatamente igual, mas mais brilhante, porque é novo. Portanto, já, o meu nariz já está... blim blim outra vez. Cintilante. E é esta a história. É esta a história do piercing da minha irmã. E do meu. E do meu. Já agora, se ouvirem um som tipo a raspar no plástico, é porque é a minha tartaruga. É a minha tartaruga tentar sair do aquário. Eu não percebo. Eu não percebo tartarugas. Não percebo estes bichos. A minha irmã é mais de piercings, mas eu sou mais de tatuagem. De tatuagens, já tenho 2. Já, estou cheia delas. E já vou para a minha 3ª. E não sei. Eu não sei explicar. Porquê que gosto tanto de tatuagens? É uma dor que é viciante. Sim, isto é bem estranho, mas é verdade. É aquela dor que é tolerante e que tu gostas da dor. Acabas por te habituar a ela e queres tipo voltar a tê-la, pronto. Não sei, é a minha sensação. E eu, por exemplo, faço tatuagens sempre em marcos grandes da minha vida. Tenho uma tatuagem no antebraço, no interior do antebraço, que são 3 caracteres japoneses. Que em português significa sopa de ervilhas. Estou a brincar, é... rir, sorrir, não é rir, sorrir, que é rir, viver e amor, é em kanji, e eu espero estar certa, porque eu não confirmei com nenhum japonês, eu não fui ao Japão fazer isto, e simplesmente pesquisei no Google, portanto, epá, se eu lá chegar e tentar engatar um rapaz japonês e mostrar-lhe o meu braço e aquilo tiver mesmo tipo sopa de ervilhas, eu vou apanhar vergonha. Eu vou apanhar uma grande vergonha. E tenho outras nas costelas. Tenho outras nas costelas, que é o Joker, que é a minha personagem preferida da banda desenhada, e por baixo é um texto de uma carta de Charles Bukowski a uma amante. É a carta completa daquela famosa frase de find what you love and let it kill you. É basicamente isso. E agora queria fazer uma 3ª no meu antebraço também, para comemorar o fim da minha licenciatura. Eu tenho feito isto sempre em marcos meus e queria dar mais um significado ao meu corpo. Então vai ser a minha tela. Então, yeah. Mas fui fazer a tatuagem. Fui marcar, né? Desta vez vou fazer aqui na minha terra, porque está aqui um tatuador que é bom. E tipo, eu cheguei lá, estava fechado. E quando parei na loja para ver se alguma coisa estava aberta, passa-me um gajo, diz-me bom dia, e digo bom dia, e pisca-me o olho. E eu, olha, este gajo está todo tonto. Está todo tonto. Então, mas agora pisca-me o olho. E deixei-me estar. E depois fui lá abaixo ver, fui buscar o número de telefone, não sei o quê. Volto e está o gajo na entrada e chama-me. Eu, pronto, também vou. Mas chama-me e diz-me. Olha, menina, você sabe-me dizer se aquele salão de beleza lá embaixo vende produtos de cabeleireiro ou também tem produtos de beleza? Além de ter ficado, ah? Eu respondi que não sabia. Ele, ah, não sabe? Não. Ah, ok, ok. Tchau. Foi aquilo que eu disse. E ele, então a menina está boa? Estou. Tchau. Piscou-me o olho. Piscou-me o olho outra vez. E pronto, fui-me embora. Não veio atrás de mim. Epá, isto... Até Porto Mosh City agora tem gajos que me piscam o olho. Fogo, eu pensava que esta vila era tão segura, pá. E era tão... tipo, pacata, que não acontecia nada e de repente tenho gajos a piscar-me o olho. Bem, já vos contei que agora, tipo, venho para aqui e que o meu hábito aqui no verão é ir para a placa dos meus avós de biquíni, sentar-me na cadeira e ler um livro e apanhar sol, tipo, esturricar mesmo ao sol. É pá, se não digo aqui. Vocês não vão saber o bom da vida. E quando não fizerem isto. E eu não queria ter uma cadeira de plástico. Eu queria ter uma cadeira de baloiço. Isso sim. Estar na placa dos meus avós. A esturricar ao sol. Numa cadeira de baloiço. Lindo. Era lindo. Eu vou adorar fazer isto quando for velha. Vou adorar. Estar ao sol. A ler um livro. Cadeira de baloiço. Lindo. Só. Já me estou a imaginar. Já... Vou-me reformar daqui a 5 anos. Já estou a imaginar. Mas desta vez, correu mal, foi a minha primeira vez. Este verão, não, minto. Já foi a minha segunda. Já foi a minha segunda vez este verão e... Opa, eu não ponderei muito bem a maneira como estava sentada. Eu agora confirmei mesmo que estou mais gorda. Porquê? Porque em Coimbra não tinha nenhuma balança à minha frente e aqui em casa tenho. E eu realmente, pronto, engordei. Eu lá, psicologicamente, sabia que estava mais gorda, mas aqui, já visualizei o peso que tenho. Não estou muito agradada com isso. É, está complicado. mas, eu não ponderei muito bem a maneira como estava sentada. E quando me levanto, noto que a minha barriga está bronzeada... num círculo. Porque eu estava sentada. A minha barriga, como cresceu, né? Já não tenho aqueles abdominais de gaja. Devido à minha magreza. Então, já ficou bronzeada em círculo. Com uma risca ao meio. Como se dividisse o círculo em dois. E... já. Pronto. Foi assim o meu escaldão. Era uma bola vermelha. Na minha barriga, com um risco ao meio branco. No umbigo. Era isto, basicamente. Opa, o meu último desabafo desta semana, desde que eu cheguei aqui em casa, é que cada vez está mais comprovado que a minha casa está a cair aos bocados. Só maçanetas que caem, que já não funcionam. As cenas de plástico já não estavam coladas. Era um bocado, era a umidade da parede cada vez se nota mais. Está tudo a cair aos bocados. E este fim de semana... este fim de semana não. E anteontem... O caraco do bidé... decidiu explodir também. Ai, aquilo encheu a minha casa de água. Casa de banho. E o corredor ficaram com água. Mas, por exemplo... A minha mãe chega à sala e vai assim: Ó, Kátia, mas quem é que está a tomar banho? E eu, sei lá, a Cláudia está aqui. E depois de repente começo a ouvir realmente um som lá dentro, de água. E eu, oh mãe, mas alguém ligou o chuveiro e não sei quem foi. E tenho medo. Então eu estava com a porta aberta a dizer à minha mãe que tenho medo. Oh mãe, tenho medo, eu não vou entrar. E eu não queria mesmo entrar. Só que de repente ela vai assim, ah, é o bidé, explodiu. E quando vamos a ver, já, o bidé tinha voltado a explodir e tinha enchido a casa de banho de água e o corredor também. Basicamente foi isto. Depois andava eu e a Cláudia a limpar, com toalhas no chão a escorregar. Super divertido, porque a água estava quentinha. E ficou tudo bem. Tudo bem mesmo. Portanto, já. E foi basicamente, está a ser esta a minha primeira semana cá em casa outra vez. Para o verão. Não tenho mais nada a dizer. Vamos à menção honrosa desta semana. A menção honrosa desta semana é para o Filipe. Para o Filipe Silva. Que é o meu queridinho de Coimbra. No sentido... Não no sentido amoroso, que eu já tinha dito aqui muita vez. Mas porque nós partilhámos a mesma casa durante 3 anos. E acabou. Foi um capítulo muito bonito que teve de ser fechado. Mas que nunca vai ser esquecido. Filipe, só vis isto. Vai estar sempre no meu coração, claro. E eu não vou deixar de falar contigo. Mas já nem é a mesma coisa. Eu agora saio do meu quarto. O que é que eu tenho? Parede. Parede. E antes de sair do meu quarto, tinha o quarto do Filipe. E às vezes saíamos ao mesmo tempo e era a primeira pessoa que nós víamos. Era super fofinho. Era uma amizade super fofinha. E era uma química super fofinha também. Acho que nós os dois somos super fofinhos um com o outro. mais eu. Eu é que sou mais a fofinha. O Filipe pede para eu escolher um meme, não faço ideia como é que esta porra se diz em português. Ele tem uma página de memes/memes, e pediu-me para escolher um e ler aqui e analisar. Dizer, pronto, o que é que eu acho? E é isso que eu vou fazer. O meu meme/meme preferido dos 60 que ele tem nesta página é aquele da comparação de dois cães. Epá, eu cago-me a rir, porque é a verdade. Portanto, eu vou aqui dizer, são dois cães, um que é todo pipi e outro que é, assim, bué bicho, né? O bicho tem assim escrito por cima, cães há 300 anos atrás. Eu matei todos os lobos e comi o fígado de uma raposa que queria roubar a comida da nossa casa. E os cães agora? Tu mudaste a minha comida e agora eu tenho diarreia. Isto é bué verdade. Agora, nós não podemos dar ração diferente aos cães, porque ou eles vomitam-se, ou eles cagam-se todos. Epá, nota isso pela cadela da minha avó, que ela vomitava cada vez que comia demasiado. Eles há 300 anos atrás eram... bichos mortíferos que realmente nos podiam magoar e agora nós é com um chute podemos magoá-los a eles. Ou simplesmente mudando de pedigree para marca continente. Opa, eu não estou a dizer nada. Não estou a dizer nada. Estou só a brincar. Mas já, foi basicamente isto. E já está. Pronto. Como a hora está em Itália, lá vamos nós à nossa despedida em italiano. Como eu tive italiano A1 e A2 neste ano, vou dizer italiano. E vou meter aqui em funcionamento as minhas skills desta língua latina. Que fui ao Google Tradutor confirmar. Pois, porque eu sou boa nisto, mas não sou assim tão boa. Então, vamos a isto. Ci sentiamo la prossima settimana. Eu sabia que era boa nisto. Eu disse.